Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Esse é mais um Digital de Tudo séries, os gigantes, dessa vez com o SAS. Estou aqui com o Marvio Portela, que é o vice-presidente do SAS para a América Latina, e, claro, meu amigo Carlos Aros. Tudo bem, Aros?
E aí, meu velho, tudo bem com vocês?
Marvio, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado aos dois.
Então, a ideia é a gente explorar as startups e soluções que estão no ecossistema, como a gente faz normalmente no Digital de Tudo. A gente vai fazer três programas. Um programa sobre as startups e soluções, um programa sobre a tecnologia daqui a 30 anos e um programa sobre entretenimento e cultura, sempre com o SAS, nesse caso, como pano de fundo. Marvio, bom, primeiro, mais uma vez, muito bem-vindo ao DDT. Me conta, como é que está se movimentando no que diz respeito à inovação através desse ecossistema de startups e soluções?
Bacana, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A verdade é que a palavra do momento realmente é inovação, né? A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar inovando o tempo todo. Inclusive, vocês acompanharam ontem, aí anteontem, o fórum que nós fizemos, o SAS Fórum Brasil. E o pano de fundo que a gente usou foi a curiosidade como código principal para que a gente possa gerar inovação. Especificamente sobre esse mundo de inovação startup, uma coisa muito bacana que nós fizemos aqui no Brasil, então vamos comentar o que a gente tem feito no Brasil. Alguns meses atrás nós lançamos aqui no nosso escritório um centro de inovação e um centro de experiência, onde a gente reúne lá vários elementos. Né? Então é um ambiente interno para que as equipes exerçam a criatividade. Então o nosso fundador, Dr. Goodnight, ele fala muito que a gente não pode forçar a criatividade, né? Mas a gente pode gerar um ambiente que fomente a criatividade e que inspire as pessoas. E nesse ambiente que nós temos, a gente está reunindo as universidades, os nossos parceiros, startups e o próprio SAS, obviamente, com o objetivo de gerarmos coisas disruptivas, né? E a gente tem startups com foco em computer vision, a gente tem startups com foco em sports analytics, nós temos startups com foco em leitura de linguagem natural, desculpa. E o objetivo desse programa de startups é trazer empresas, algumas um pouco mais maduras, algumas em início realmente de processo de formação dos seus conceitos, e o SAS aporta. O SAS aporta coworking, o SAS aporta conhecimento, o SAS aporta software, o SAS aporta criatividade. E nesse ambiente que fomenta a criatividade, a gente consegue ter ideias. Então eu trago alguns exemplos, um recente muito interessante. Tem um parceiro nosso que é a Prime Solutions, é uma empresa espetacular com foco em computação visual. Então eles realmente, o foco deles é tudo que uma câmera pode fazer e uso de inteligência artificial para que você possa, por exemplo, captar se existe uma fraude num determinado veículo.
Porque essa é uma área onde o SAS não produz. O hardware
não é
uma área de atuação SAS.
Sim, o hardware não. Computer Vision é algo onde o SAS investe muito. Uhum. O SAS recentemente fez um anúncio de um investimento de $1 bilhão em inteligência artificial, computer vision e uma série de outras coisas. Mas esses parceiros, eles realmente são os olhos, as câmeras, eles mexem com a infraestrutura, eles têm uma capacidade muito grande. Isso gera o quê? Dados esses que são a matéria-prima do Analytics, né? Um outro caso muito interessante, tem uma empresa chamada Footstats. Essa empresa não é nova, tem 14 anos, mas é uma empresa que tem mudado muito e eles estão numa linha de fizeram basicamente um spin-off, eles estão chamando de Footstats Premium. E junto com o SAS estão construindo, por exemplo, um assistente virtual. Ou seja, qual o objetivo nesse exemplo? É que a gente possa mudar a história de um jogo enquanto o jogo acontece. Então você é o técnico, os dados do jogo estão sendo analisados em tempo real. Enquanto esse jogo acontece, a gente percebe, baseado na estatística, que este time, para ganhar essa partida, tem que chutar 3 vezes de fora da área pelo lado esquerdo a mais do que tem chutado, por exemplo. Ou tem que fazer uma movimentação de tirar o lateral direito e jogar o lateral direito para a lateral esquerda por algum motivo. E esse assistente virtual, que nada mais é do que recolhimento desses dados em tempo real, um histórico de dados de 14 anos, porque a verdade é, futebol, meus amigos, é estatística. Você sabe quem, o que um time precisa fazer para realmente conseguir mudar a história de um jogo, para ser campeão, né? Não que o futebol não tenha as surpresas, evidentemente, que claro. Tem. Então, esse tipo de empresa a gente tem fomentado muito. Então, a gente bota essas empresas dentro do SaaS. Então, você imagina que a gente frequentemente tem empresas dessa natureza lá dentro. E aí, nós colocamos os nossos estatísticos, nós colocamos os nossos analistas de negócio, debatendo, tendo ideia, fazendo cocriação. Isso não vale somente para as startups, a gente também tem feito cocriação com grandes empresas.
Nesse ponto que eu queria a gente abrir um caminho aqui, qual que é a diferença dessa relação quando a gente está falando com uma startup e quando vocês têm um parceiro que é uma empresa gigantesca? Essencialmente, o que muda nessa troca? Porque assim, a troca acontece,
a troca
ela
acontece.
Não vai deixar de rolar. Não. Mas o que muda nesse jogo que faz essa experiência diferente com cada um?
Bacana. Eu acho que a grande empresa, um grande banco, uma grande empresa de telecomunicações, um varejista, ele, quando chega nesse laboratório conosco, ele mais ou menos sabe o problema que ele tem. E a gente, então, está cocriando, tentando buscar a melhor solução. Então, o cara tem um problema porque ele quer reduzir o churn, ele quer reduzir os clientes que estão deixando aquela companhia. Esse é o significado do churn. Então, a gente está lá dentro tentando entender o seguinte: qual é o melhor modelo matemático para isso? Qual é a melhor forma da gente analisar os dados, sugestões? Então, a gente traz pessoas que fizeram isso num cliente na Singapura, num cliente na China, num cliente na Austrália. Então, a gente, na verdade, coloca muitos conhecimentos para tentar chegar a uma melhor solução de um problema que o cliente nos trouxe. Agora, uma startup é diferente. Ele chega e diz para a gente o seguinte: Eu tenho uma ideia, mas eu não sei se eu consigo monetizar essa
onde
ideia.
Eu quero chegar aqui, né?
Eu tô pensando algo, mas eu não sei se eu consigo chegar. E então tem casos que a gente fica muito tempo analisando até chegar a uma conclusão que, cara, esse não é o caminho melhor para se monetizar. E tem uma coisa boa, e o André comentou isso outro dia num painel que eu ouvi aí o André falando, Michele. A gente está na era que a gente consegue falhar rápido. Então, quando essas startups estão junto conosco, eles têm tecnologia disponível, eles têm software, eles têm gente. Você tem uma ideia? Vamos agir muito de forma ágil, o famoso agile. Pensa em algo, testa, não deu certo, abandona, vamos para frente. E esse é o processo da startup. Eu queria colocar um exemplo que é legal, já que eu comentei duas empresas aqui. A gente vinha conversando com uma empresa, então, como eu comentei, que mexe com captura de imagens. Mas o que eles fazem é captura de imagens para porto, segurança pública, imagens de câmeras, de placas de veículos. Eles conseguem fazer traqueamento de gados através de drones. Muito bem. E aí eu também comentei da Footstats, que hoje faz toda a estatística de futebol. A Footstats faz estatística de futebol, mas quem capta os dados é o ser humano. Para cada jogo, eles usam a televisão e eles têm um teclado patenteado por eles, onde eles captam o que está acontecendo. Ou seja, a estatística existe, mas é o olho humano que capta. E então nós começamos a fazer uma cocriação dentro do SaaS. E se os olhos passassem a ser as câmeras e não mais o olho humano, para que a gente possa captar com ainda mais acurácia que o olho humano? Claro. A velocidade da bola, a trajetória da bola, ou seja, a bola saiu de um ponto, foi para o outro.
O próprio desempenho do atleta.
O desempenho do atleta chegar ao ponto que, como um videogame, a bola chegou para você, você automaticamente sabe que a bola chegou, você não precisa de um ser humano no teclado dizendo que aquela bola chegou, porque as câmeras estão vendo. Só que na hora que a bola chegou, a estatística vai dizer, baseado no que eu conheço desse jogador, a probabilidade dele chutar é 80%. By the way, baseado na estatística que eu tenho desse goleiro, a chance desse goleiro agarrar é de 90%. Então, a chance de existir um gol é X%. Então são coisas assim, gente junta pensando coisas diferentes, disruptivas, num ambiente que fomenta a criatividade.
Agora, um processo de inovação aberta, eventualmente, ele tem um parceiro ou alguém que vai ao mercado prospectar soluções que ou resolvem problemas e dores da empresa ou se encaixam num ecossistema maior. Como é que o SaaS tem feito isso? Vocês prospectam as startups, vocês levantam demandas e deixam empreendedores que de alguma forma acham que atendem essas demandas se candidatarem. Existe um programa de aceleração. Como é que é a ideia dessa estrutura?
Tá. Existe a ideia do programa de aceleração. Eu não diria que nós já estamos com um programa de aceleração. O programa de aceleração ele vai acontecer em 2020.
Uhum.
Tá?
Aqui no Brasil?
Aqui no Brasil. Num conceito tradicional de programa de aceleração. Perfeito. Hoje, a gente está numa linha um pouco mais ad hoc. E essa linha ad hoc é baseada tem duas frentes. Ou eu estou trabalhando em algum desenho que eu, SaaS, preciso resolver. E eu busco empresas que possam me ajudar a resolver um determinado problema. Ou eu sou procurado por algumas startups que querem ter toda essa força analítica, todo esse conhecimento para que juntos a gente possa fazer com que essa empresa cresça. E é um ambiente de ganha-ganha total.
Por que o processo de aceleração não pode seguir esse modelo hoje? Vamos brincar aqui, vai. Sob demanda. O que mudaria na prática para vocês ter essas startups ali debaixo da asa de vocês para serem aceleradas?
Eu diria o seguinte, nós... Obrigado pela pergunta. Nós já estamos fazendo aceleração de startups, mas, como eu disse, é um pouco mais ad hoc. A gente não soltou para o mercado... O SaaS é uma boutique. O SaaS ele é muito consciente dos passos que ele quer dar. Quando eu digo que em 2020 a gente vai ter um programa de aceleração, é realmente a coisa totalmente estruturada, que é, eu vou para o mercado e eu anuncio. Senhores, este é o meu programa de aceleração. Este é o meu cardápio de benfeitorias. O tipo de startups que eu quero acelerar são startups que estão entre o nascimento e 6 meses. São startups de machine learning, de artificial intelligence, de computer vision. O que essas startups vão ficar com a gente durante 12 meses é o programa, ou 18 meses. O que nós estamos fazendo nesse momento é estruturando esse programa para fazer um lançamento mais formal.
Como um produto.
Como um produto. Hoje nós temos a aceleração, nós temos um conjunto muito interessante, nós temos startups no mundo da saúde com a gente, nós temos startups Sports Analytics, Computer Vision, Machine Learning, e a gente está acelerando. Porém, é mais um conceito ad hoc.
E fora do Brasil? Como é que isso tem... Isso existe no SaaS? No SaaS dos Estados Unidos existe?
Sim. A gente no mundo... A gente é bastante consistente. A vantagem do SaaS é que o SaaS dá muita liberdade. Carrie, que é a nossa casa-mãe, a nossa nave-mãe, ela nos dá as guias, mas não nos prende. Então, no mundo inteiro, a gente está fazendo um programa mais ad hoc. Tá? De uma maneira geral, alguns países já estão um pouco mais estruturados. O Japão tem um programa mais estruturado. O Japão é um país onde o GDP, onde o PIB, 65, 68% do PIB vem de pequenas e médias empresas. Então, é um lugar onde é muito interessante você estar colado com as startups. Diferente de uma Coreia, onde Coreia do Sul, onde 40% do PIB vem de empresas grandes. Então, depende muito da característica. O Brasil é um país onde as pequenas empresas são muito adiantadas, geram uma parte importante do PIB.
Mas ainda são provincianas na maior parte dos casos.
Concordo com você. Às vezes por necessidade, empreendedores de necessidade.
De necessidade.
Porque falta muitas vezes a mentalidade que o Japão tem, por exemplo, para catapultar esses caras. Aqui a gente acha, não sei se ele tá funcionando ali, vamos deixar funcionando ali, porque se mexer vai dar ruim. Né? Tem um pouco dessa cabeça do... Sim. Se funcionou, não mexe para não estragar.
Não tem uma ideia formal pelo menos não do governo, até agora o governo deu uma ensaiada para melhorar a situação para os novos empreendimentos, especialmente no que diz respeito ao âmbito digital. Mas até então a gente não tinha absolutamente nada pensado para esse tipo de empreendedorismo. Ficava a cargo da iniciativa privada. E aí, obviamente, respeita os roadmaps individuais dessas Sim. empresas.
E eu digo uma coisa para vocês, André e Aros, voltando ao Japão. Depois, vamos fazer uma pesquisa juntos para vocês verem o que o governo do Japão tem feito para as startups. O governo tem um programa de aceleração brutal. O governo tem vários espaços espalhados pelo país de coworking. Ou seja, quem faz aceleração... realmente é o governo japonês.
E porque parte de uma mentalidade, eu suponho, de que a aceleração não é só o dinheiro. Aqui se tem uma noção um pouco limitada, né? Uma visão muito míope, de que para você fazer um negócio crescer, você tem que abrir linha de crédito, é dinheiro. E aí você fala, ah, não, o BNDES agora tem uma linha para as startups, para as pequenas empresas. Muito não colocado. É só o dinheiro. Né? O papel de ter, por exemplo, o SaaS abraçando uma empresa e fazendo conexões para ela com outras empresas, de levar profissionais para desenvolver habilidades, né? Para repensar modelos de negócio, tudo isso é um pacote, compõe um pacote de coisas que não necessariamente dependem de dinheiro. Óbvio, o SaaS gasta dinheiro fazendo, mas não é gasto, é investimento.
Mas, Aros, foi de uma sensibilidade o que você colocou. Eu nunca tinha me deparado com esse pensamento. Esse programa custa muito pouco para o SaaS. Uma ideia, ela não precisa de dinheiro para virar realidade. Você falou tudo. Ela precisa de vontade, ela precisa de um ambiente que fomente a criatividade e a inspiração. Quando a gente está sentado dentro do SaaS para ter uma ideia, junto com os nossos parceiros... o custo é muito baixo. O que vale é o lado intelectual, é a energia que você coloca para isso e a vontade que você coloca para que isso aconteça e uma ideia para deixar de ser ideia e virar realmente uma iniciativa forte, ela precisa de grupos multidisciplinares. E você imagina uma startup, ela começa com um, dois caras brilhantes com uma ideia maravilhosa que começa a bater o martelinho. Imagina esses dois, três indivíduos num ambiente como o SaaS, que tem gente que roda o mundo e empresas grandes que mexem o tempo todo num determinado assunto e que tem outros parceiros, porque a gente conecta parceiro com parceiro, a gente conecta professores de inúmeras universidades com essas startups. Isso acelera e eu estou 100% com você. Eu acho que você devia, inclusive, falar com alguém do governo sobre esse teu comentário.
Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo.
Mas é verdade. E esses programas... Os programas de aceleração são diferentes de um apoio como o Sebrae dá, que faz um bom trabalho, mas que, na prática, reforça a operação... otimiza a operação, melhora a operação, mas de negócios não necessariamente inovadores. O Sebrae também tem um trabalho sendo pensado nessa direção, mas a gente ainda não tem nada de absolutamente consistente.
Sabe a comparação que eu vou fazer para o trabalho que o Sebrae executa? Se vocês concordam comigo, é o que eu quero saber. O Sebrae é tipo o cursinho universitário, pré-vestibular. Né? O Sebrae vai fazer aquilo... que deveria ter sido feito na origem. Né? O camarada vai fazer o cursinho pré-vestibular.
Concordo totalmente.
Porque nada do que deveria ter sido feito durante todo o processo de educação dele trouxe efetivamente resultado. Então o cara vai lá pro cursinho, faz um ano, faz 13 anos em um, né? Porque aí ele vive a vida escolar dele inteira, sei lá, 15 anos daquilo. Em um ano ele tem que aprender tudo para passar no vestibular. O Sebrae pega todo aquele conhecimento, toda aquela técnica que deveria ter sido aprimorada pelo empresário e colecionado como experiência, talvez, desde a escola, né, nos Estados Unidos, o que se desenvolve como cultura empreendedora para o molequinho que está lá na primeira infância, é uma fábula. E aí ele tenta implementar aquilo num cara que criou o carrinho de cachorro-quente dele, porque se ele não tivesse vendendo cachorro-quente de manhã, ele não jantava.
É isso aí.
É. Então esse é basicamente o trabalho do Sebrae.
É verdade. E olha, eu quando era da faculdade, eu fiz engenharia na UERJ, e eu e dois, três amigos, a gente querendo empreender, né, pensando em empreender, e eu me lembro que nós juntamos um dinheirinho de cada um de nós, éramos quatro, e e esse dinheiro dos quatro pagou para dois, eu fui um desses dois, nós fomos fazer um curso de pequenas e médias empresas no Sebrae. E aí você falou, ou seja, e eu venho de uma formação razoável, estava numa faculdade razoável, e eu estava lá justamente querendo ver o seguinte, quais são os princípios básicos para eu ter um negócio?
É isso.
Não é de inovação, é tubulação, é o mínimo que eu preciso para saber como é que eu... Como é que eu cobro? Como é que é a base? Qual é, o que é uma margem de lucro? O que é isso, o que é aquilo? Agora, quando a gente fala de aceleração...
Outro papo.
É outro papo, cara. Como é que você pensa realmente fora da caixa? Eu queria comentar uma coisa para vocês. Isso me orgulha muito, né? Eu vivo hoje nos Estados Unidos. Eu tô há um ano e meio lá. Antes eu vivi 2 anos na Austrália, em Melbourne. E na Austrália eu tocava uma operação do SAS para a Ásia e para a Oceania. Então eu tive a felicidade de conhecer vários países com profundidade. Minha empresa é americana, ou seja, a empresa que eu trabalho, o SAS, então eu rodo os Estados Unidos bastante. E eu tenho visto muitas startups brilhantes saindo da cabeça de nós brasileiros. Eu visito a costa oeste dos Estados Unidos, eu visitei muitas coisas no Japão, na China... Vi coisas brilhantes, da mesma forma eu vejo coisas brilhantes aqui. O brasileiro, o latino de uma maneira geral, a gente tem uma capacidade, eu não sei se vem da necessidade da sobrevivência.
Eu ia dizer isso, eu acho que tem um pouco disso.
É uma coisa impressionante, e aí eu faço até um paralelo engraçado, que não tem a ver com a inovação, mas tem a ver com a forma como a gente vê o mundo. Você chega na Austrália, o governo da Austrália é espetacular, você tem tudo. A escola pública é maravilhosa, a saúde pública é maravilhosa, segurança total. E o australiano, o Aussie, ele sempre está preocupado com tudo. Um australiano está tendo um dia maravilhoso. E eu pergunto assim para ele, como você está? E ele responde em inglês, not too bad. Aí você chega nas Filipinas, ou no Brasil, e o seu dia está mais ou menos... E você pergunta, como você tá? Espetacular.
Tá tudo ótimo.
Bom, e aí eu cheguei a uma conclusão interessante, cara. É meio óbvio. Quando você tá num país que não tem problema, você não dá valor ao momento. Porque você não tá preocupado, você tem o amanhã. Quando você vai para países que têm realmente dificuldades, você tem um monte de conta para pagar. Nas Filipinas, o meu time nas Filipinas, eu fiz um estudo, porque a gente tava mudando a nossa sede de lugar. E o trânsito em Manila é uma coisa de louco. Só não é pior do que o da Colômbia, de Bogotá. Bogotá foi eleito o pior trânsito do mundo. Em média, o time que trabalhava comigo levava 2 horas e meia para chegar no trabalho e 2 horas e meia para voltar do trabalho. São 5 horas por dia dentro de um transporte, seja público, seja seu próprio carro. Os caras eram alegres, ou são alegres. E se você sai para tomar uma cerveja, ele sabe que ele tem 2 horas e meia depois para voltar para casa. Ele sabe que ele tem um monte de conta para pagar, mas ele tá com você naquele momento. Eles adoram karaokê. Eles estão lá cantando karaokê na linguagem deles, lá o idioma é o tagalo, é um barato. E é como a gente vendo aquele jogo do futebol da quarta-feira. Você tá no bar com seus amigos, você tem um monte de problema. Mas não importa.
Você está vivendo o momento.
Você está vendo o momento. E essa é a beleza. E voltando para o que eu estava comentando. E você mesmo, André, tinha dito isso, eu concordo. Os empreendedores que muitas vezes, ou na maioria, fazem por necessidade. Mas a necessidade faz a criatividade fluir de uma tal maneira.
Claro, sem dúvida.
Que é fabuloso.
Mas nesse contexto, a gente precisa de mais. Porque... O cara pode ser criativo, ele pode ter grandes ideias, mas ele precisa conseguir implementar. Apesar dos instrumentos estarem disponíveis, ele precisa saber usar essas ferramentas e a gente tem uma carência de formação importante nesse sentido. Sabe que há pouco tempo eu estava na Suíça acompanhando a operação de um cliente e ele estava conversando que a Suíça é um péssimo lugar. O governo suíço está fazendo muitos trabalhos de inovação e é um péssimo lugar para inovar no momento, justamente porque tudo é muito bom. E se tudo é muito bom, a diferença entre o topo e a base da pirâmide é pequena. E talvez não vá. Todo mundo sabe o quanto dói fazer uma operação rodar, fazer uma empresa funcionar, tirar uma ideia do papel. E aí, se o cara não tiver muita vontade de empreender, ele vive muito bem, sem necessariamente inovar. A gente está partindo para a nossa reta final, queria que você fizesse considerações finais sobre quem está nos ouvindo, para quem está nos ouvindo, entender como ele pode se preparar para a hora que os programas formais de aceleração do SaaS estiverem estruturados, para quem se interessa por analytics, aonde que dá para criar startups que podem fazer parte desse ecossistema?
Obrigado. Eu diria o seguinte, primeiro, como eu disse, nós já temos um programa, ele é ad hoc, mas quem tiver interesse em nos procurar, você tem uma ideia bacana, ou você já tem uma empresa que faz algo interessante, no ramo, obviamente, vamos ver, no ramo dos dados, né? Porque você pode ser uma empresa que não faz analytics, mas a base, o petróleo, o novo petróleo da nova economia, a economia analítica, o petróleo é o dado. Se você está envolvido com qualquer processo que captura dados e você quer dar um passo adiante, você quer realmente transformar dado em inteligência, bate na nossa porta. Tá? Agora, se você quer esperar o nosso programa estar mais formalizado, o que você precisa é ter uma boa ideia, ter uma energia positiva e você ter um objetivo, onde você quer chegar. Traz pra gente, a gente vai avaliar. O nosso grande objetivo de verdade não é encontrar nada pronto, é encontrar empresas abertas a que a gente construa as coisas juntos, abertas a ouvir. Não venha com uma verdade pronta, da mesma forma que a gente não entra com uma verdade pronta. Venha com ideias e venha pronto, inclusive, para falhar com a gente. Porque a gente vai falhar rápido, como nós já comentamos aqui. A gente vai ajudar vocês. O SaaS realmente é uma companhia de 43 anos, onde nasceu fazendo isso. O SaaS, eu acabei não comentando, mas eu gostaria de deixar registrado. Esse ano fazem 50 anos que o homem chegou à Lua, né? Com a Apollo 11. O nosso fundador, Dr. Goodnight, ele fazia parte desse grupo de pessoas da NASA, de cientistas da NASA, que fizeram parte dessa história tão maravilhosa do mundo e que trouxe tantas evoluções. E foi dali, de uma ideia, que surgiu o SaaS. O SaaS, ele é, mesmo com 43 anos, ávido por fazer coisas novas, por ter ideias. Por isso que nós amamos estar do lado de quem tem esse DNA. De novo, curiosidade é o nosso código.
Sensacional.
É isso. Hora de desconectar mais um Digital de Tudo. SaaS, a nossa série de gigantes, agora com o Marvio Portela. Marvio, muito obrigado pelas suas palavras. Esse foi o nosso episódio de Startups e Soluções. Muito legais as suas palavras, o incentivo que vocês dão para esse ecossistema de inovação.
Muito obrigado a vocês pela oportunidade, espetacular, e adorei também os comentários aí, as perguntas, vou refletir bastante sobre algumas das nossas considerações aqui em conjunto. Muito obrigado.
Legal.
Show de bola.
Meu amigo Faixa Preta, é isso. Tchau.
Até a próxima.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.